Vamos passar para a contemplação da palavra. Nós todos esperamos, afinal, por um reavivamento. Todos nós esperamos que o que está escrito na Bíblia possa ser lido em nossas vidas, que nós possamos nos tornar uma carta aberta, escrita com a caneta do Espírito, lida por todos e também compreendida, que não sejam, de fato, apenas coisas que nós testemunhamos ou promessas nas quais cremos, mas promessas vivenciadas. E o que Deus prometeu, isso também Ele irá cumprir. Eu tenho algumas passagens bíblicas para ler, a primeira de Isaías 38, na verdade, uma palavra muito conhecida por todos nós, e, no entanto, eu penso que devemos contemplá-la. Afinal, na Santa Escritura, há ambos: vivências da história da salvação e também vivências pessoais com Deus. Ambas são testemunhadas no Antigo e no Novo Testamento, mostrando como indivíduos vivenciaram a Deus e como todo o povo de Israel o vivenciou. Como indivíduos no Novo Testamento vivenciaram a Deus e como toda a congregação o vivenciou no seu poder. Ambos nos são testemunhados, ambos devem se repetir em nós individualmente e no conjunto também em toda a congregação. De Isaías 38, a partir do versículo 1: naqueles dias, quando Ezequias estava à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele e disse-lhe: assim diz o Senhor, organize a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará mais. Uma declaração muito clara. Assim diz o Senhor. Mas esse homem de Deus, de alguma forma, não lhe agradava muito. Ele queria continuar vivendo e servindo ao Senhor. Ele era um daqueles que serviam a Deus de todo o coração e de toda a alma. E pessoas que podem ser classificadas assim, a vida delas também pode ser prolongada. Por que não? Se vivem para Deus, então, por favor, que seja feito no nome do Senhor. No versículo 2 está: então Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ai de mim, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade e de coração sincero, não partido, e fiz o que te agrada. Esse foi o seu argumento, e isso soa muito bem. Lembra-te, pois, de que andei diante de ti com fidelidade, com coração inteiro, o servi e fiz o que te agrada. Tão longa foi a sua oração. Na verdade, muito curta. Muito curta. E então restou apenas o choro, como está escrito no versículo 3, na última parte, versículo 3. Então Ezequias começou a chorar em pranto alto. Uma oração muito curta, mas formulada de maneira muito concreta e, como vemos aqui, proferida segundo a vontade de Deus. Não foi uma oração assim feita de qualquer jeito, mas ele apresentou o seu pedido ao Senhor de acordo com a vontade de Deus. E vejam, no versículo 4 está escrito: então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu antepassado, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ambas as coisas. Oração que foi ouvida e lágrimas que foram vistas. Além disso, vou livrar a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria. Que testemunho maravilhoso. Duas vezes o assim diz o Senhor. A oração pode mudar as coisas, se for da vontade de Deus. Morrer todo mundo tem que, isso nós sabemos, não é mesmo? Assim está determinado que os homens morram uma vez e depois venha o juízo. Assim está em Hebreus 9, 27 ou 29. Mas aqui a morte foi anunciada e vejam só, a vida foi prolongada. Algo aqui bem diferente me move aqui também. Deixe-me continuar a leitura a partir do versículo 7, ou talvez até terminar o versículo 5. Assim, acrescentarei mais 15 anos aos dias da tua vida. Além disso, essa cidade é sempre... Em seguida, versículo 7. E o seguinte servirá para ti da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a promessa que ele fez. Então, Deus acrescentou ainda mais. Ele deu a promessa, o assim diz o Senhor, e ainda um sinal pelo qual esse homem pudesse perceber como a coisa aconteceria e se desenrolaria. Versículo 8. Agora farei com que a sombra dos degraus que o sol já projetou nos degraus do relógio de sol de Acaz recue 10 degraus. Vocês acompanharam a leitura? Eu vou ler novamente, a partir do versículo 8. Agora farei com que a sombra dos degraus, que o sol já projetou nos degraus do relógio de sol de Acaz, recue 10 degraus. Que o sol pode ficar parado, nós lemos dos dias de Josué. Sol para, lua fica parada. Mas o fato que ela retrocede também já aconteceu. Com Deus tudo é possível. Deus é, de fato, o Todo-Poderoso. Aqui está, então, adiante, no versículo 8. Então o sol voltou nos degraus do relógio solar, os 10 degraus que havia descido. O relógio de sol mais bonito que já vi fica em Genebra. E é realmente divertido ver assim como o sol projeta sua sombra e indica que horas são. Mas aqui nós temos de fato um exemplo que Deus torna possível o impossível, o impensável, o inimaginável na vida de uma pessoa que o serve, confia nele e segue seus caminhos. Ele até faz com que o sinal venha do céu. É realmente poderoso, impactante, quando algo desse tipo acontece. Que o sol se inclina, isso é sabido, mas que retroceda 10 degraus, isso provavelmente só aconteceu essa única vez. Mas, como já disse em Josué 10, podemos ler isso no versículo 12, ou eu prefiro ler em voz alta, será melhor, é mais convincente, embora todos conheçam as Santas Escrituras. Josué, capítulo 10, versículo 12, segunda parte. Sol, para em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Então o sol parou e a lua ficou parada até que todo o povo se vingasse de seus inimigos. Como se sabe, isso está escrito no livro do Valente. O sol, portanto, ficou parado no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Que acontecimento! Como já foi dito, com Deus todas as coisas são possíveis. Aqui no caso de Ezequias, foi uma promessa proferida pela boca do profeta, vinda de Deus. Aqui nesse caso tratava-se de um homem de Deus que precisava de mais tempo para, juntamente com todo o povo de Deus, conquistar a vitória sobre os inimigos. Portanto, a escuridão teria sido prejudicial. Assim, ele recebeu o tempo necessário para levar a batalha à vitória. Isso é o que o nosso Deus pode fazer. Se voltarmos brevemente a Ezequias, há um testemunho maravilhoso escrito sobre ele em 2 Reis 20. O que acabei de dizer? 2 Reis 20, mas primeiro vou ler 2 Reis 18. 2 Reis 18, a partir do versículo 2. Ele se tornou rei aos 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, exatamente como seu antepassado Davi havia feito. Foi ele quem aboliu o culto nos altos, quebrou as pedras de sacrifício, derrubou as árvores de idolatria e destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até então os israelitas sempre haviam oferecido sacrifícios a ela e a chamavam de Nehustã. Vemos por essa palavra aqui que o próprio Deus deu testemunho a seu favor. Portanto, valeu a pena prolongar sua vida por 15 anos, como está escrito aqui, para que ele pudesse continuar servindo a Deus. Se isso sempre se aplica, é outra coisa. Hoje estamos focados em apenas um pensamento, a saber que Deus fez promessas pessoais e também promessas em geral. Que Deus pode intervir tanto em nossa vida quanto na vida da congregação e revelar seu poder nelas. Se pudermos levar essa lição conosco para casa hoje, então já teremos sido ajudados. Quando pensamos nas promessas que Deus fez no Antigo Testamento, por exemplo, com o retorno do povo de Israel e a reconstrução do templo, já lemos isso aqui há algum tempo, por isso gostaria de ler apenas uma parte do primeiro versículo de Esdras 1. Esdras 1, versículo 1, última parte, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. Portanto, trata-se sempre de que a palavra de Deus se confirme como verdadeira e que as promessas que Deus deu se cumpram no seu povo. Em Esdras 5, lemos então como isso aconteceu e qual foi o acompanhamento com que essa obra foi realizada segundo a vontade de Deus. Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, e depois versículo 15. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os apoiavam. Um apoio muito bom e útil. Nada é melhor para apoiar a congregação e sua edificação do que a palavra profética. Que ela brilhe mesmo nesse tempo com uma luz brilhante em um lugar escuro e nos mostre sempre de novo que a Escritura se cumpre e que nós, assim como o nosso Senhor fez naquela época, possamos proclamar repetidamente: hoje se cumpriu essa Escritura diante de nossos olhos. Assim, os profetas de Deus, sobre os quais repousava o Espírito de Deus, prestaram apoio a essa edificação. Quando a congregação saiu do cativeiro babilônico, sobre o qual Martinho Lutero escreveu, então precisamos do apoio da palavra profética para obter exatamente a direção, a orientação, a fim de agir segundo a vontade de Deus e também construir de acordo com a sua palavra. Em Esdras 5, no versículo 15, está ordenando-lhe: pega esses utensílios, vai e deposita-os no templo em Jerusalém, mas a casa de Deus deve ser reconstruída no seu lugar anterior. Também sobre isso já falamos. E eu não sei se vocês leram na imprensa esse famoso rabino de Jerusalém. Ele descobriu que o templo ficava, quanto era mesmo, 600 ou algumas centenas de metros da mesquita atual. E só porque ele alega ter feito essa medição, os judeus ortodoxos teriam a possibilidade de construir o templo sem precisar demolir os outros dois santuários islâmicos. Não importa o que as pessoas medem ou pensam, mas sim, temos que encontrar o fundamento original. E somente então se sabe se se mediu corretamente ou se apenas se levava a fita métrica consigo ou se se mediu a passos. Vocês compreenderam isso? Somente então, quando se encontrarem os fundamentos originais, somente então se terá a convicção, a certeza de que esse é o lugar onde se pode reconstruir. Meus amados, isso precisa ser claramente destacado e enfatizado para a edificação da congregação do Novo Testamento agora, nesse momento, Não é quem tem a Bíblia segurando nas mãos e pensa que ele pode estabelecer padrões, medidas a partir dela, não. Mas somente onde, de fato, os fundamentos apostólicos foram realmente encontrados, o fundamento do qual Paulo falou, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi lançado, e esse é Jesus Cristo. Edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Mais uma vez podemos dizer, Senhor, quão gratos somos pela Bíblia. Não o que alguma escola ou alguém diria, mas o que Deus disse em sua palavra. Isso é o que vale. E que belo que os profetas lá estavam presentes na reconstrução e tenham apoiado. Vocês percebem agora como é importante a parte profética que Deus nos concedeu para nós agora? Digamos isso abertamente, de novo, por meio do ministério do irmão Branham, assim como naquela época, por meio de Paulo. Deus simplesmente escolhe certos instrumentos, a saber, aqueles que ele pode usar exclusivamente de acordo com a sua vontade. E esses são, em grande parte, aqueles que não são muito instruídos, sem que isso signifique algo contra a instrução. Precisamos de pessoas de alto nível, em posições de destaque, com o mais alto grau de instrução. Tudo isso é necessário. Mas no reino de Deus, não conta a inteligência humana ou o grau de nossa instrução. No reino de Deus, conta apenas uma coisa: se o próprio Deus pode chegar ao seu direito na sua congregação. Se no reino de Deus os padrões divinos são aplicados e a sua palavra é anunciada em santidade e veracidade. Tudo mais, isso eu pude perceber na conversa com o padre, agora em Ljubljana, quando finalmente tivemos algumas horas para conversar. Ele relatou sobre os seus 8 anos de estudos, justamente como padre romano, e então surgiu uma frase. Ele disse: imagine só, nesses 8 anos, não estudamos os Atos Apóstolos nem uma única vez. E podemos imaginar, mais ou menos, por que em um seminário romano também não se estuda os Atos dos Apóstolos. Apesar disso, as pessoas continuam crendo, são mantidas na fé que estão fazendo a coisa certa. Não, como já foi dito, o que as pessoas consideram certo e verdadeiro, seja por isso mesmo então certo e verdadeiro, mas apenas aquilo que nos é confirmado como certo e verdadeiro na palavra de Deus, é que é certo e verdadeiro. E assim permanece, é inabalável e resistirá a qualquer tempestade que venha a surgir. Em Esdras 6, há algo semelhante no que diz respeito ao fundamento, o alicerce. Em Esdras 6, versículo 7, que as obras nesta casa de Deus continuem sem impedimentos, que o governador da Judeia e os anciãos dos judeus reconstruam esta casa de Deus no seu antigo local. A ênfase estava nisso. Não apenas construir, mas construir no antigo local, construir segundo as antigas medidas, tudo exatamente como era originalmente. E é isso que nós devemos considerar e levar como lição para os nossos dias, para a edificação e a consumação da congregação do Deus vivo. E temos que levar isso ao coração também. Não se pode construir como as pessoas pensam, mas de acordo com a palavra de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, para que não seja construído em vão. Pois onde não se edifica sobre o alicerce, o fundamento original, e de acordo com a palavra de Deus, ali de fato, se edifica em vão. Vamos abrir rapidamente o livro dos Atos dos Apóstolos, e eu creio que todos nós carregamos em nosso íntimo um anseio, não apenas de falar sobre essas coisas, mas de vivenciá-las, de sermos novamente fortalecidos na consciência de que, assim como naquela época, quando o povo voltou e teve que reconstruir a casa de Deus, foram-lhes enviados profetas, foi supervisionado para que a causa tivesse sua correção total na presença de Deus. E os profetas são, afinal, os olhos no corpo. Eu poderia ler para vocês a partir do profeta Isaías sobre os videntes que Deus enviou, aos quais ele pôde revelar do que se tratava. Anteriormente já mencionei que Deus, em grande parte, escolheu pessoas simples que o serviam e lhe obedeciam. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os apóstolos foram interrogados por causa da cura do doente. E eles testemunharam verdadeiramente que isso aconteceu pelo poder do nome de Jesus. Eu vou ler em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 10. Que seja, pois, conhecido por todos vós e pelo povo de Israel, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é pelo nome dele que este homem está aqui diante de vós são. Mas o testemunho não termina aqui. Agora, dirigem-se aos trabalhadores que trabalharam diligentemente, afinal estamos falando de com uma construção. Eu continuo lendo Atos 4, mais precisamente versículo 11. Sim, Atos 4, 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois também não foi dado aos homens debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos. Portanto, naquela época havia construtores que rejeitaram a pedra angular, que não se importavam nem um pouco com o fundamento, muito menos com os apóstolos designados por Deus. Eles passaram ao largo de tudo, como se isso não lhes dissesse nada. Mas ouçam quem eram essas pessoas que Deus usou, a partir do versículo 13. Ao verem a alegria e a confiança de Pedro e João e perceberem que eram homens sem instrução e sem formação de ensinamento, ficaram admirados, também reconheceram que tinham sido companheiros ou discípulos de Jesus. Quando a humildade se une ao discipulado, ao verdadeiro seguir ao Senhor, e sabemos que bem, aluno e discípulo são a mesma palavra e implicam seguimento, seguir. Portanto, aqui estavam os discípulos de Jesus, sem escolaridade, quem era João, quem era Pedro, pessoas simples, mas justamente por meio de simplicidade que Deus pode revelar sua grandeza e seu poder. Imagine que chegasse alguém vestido com uma túnica branca, com ornamentos aqui, e talvez aqui uma grande cruz e assim por diante. E então algo aconteceria. O povo glorificaria essa pessoa, mas os apóstolos foram espancados e jogados na prisão por aquilo que aconteceu. Vocês percebem do que se trata? Deus sabe exatamente como ele deve fazer as coisas e ele não dá a sua honra a ninguém. Ele escolhe e usa quem ele quiser. Então, eles perceberam que essas eram pessoas que não tinham uma formação especial, nem erudição superior, mas, ao mesmo tempo, tiveram que admitir: esses são os que andaram com esse Jesus de Nazaré. Ah, que pudesse se passar semelhante conosco, que ambas coisas pudessem ser ditas de nós. Em primeiro lugar, que pertencemos à classe mais baixa que existe no país, mas, em segundo lugar, que somos seguidores de Jesus. Aqueles que se reconhecem facilmente, que se percebe que estiveram juntos com Jesus. É o que eu desejo para mim. Eu devo admitir com sinceridade que isso certamente ainda vai faltar em mim também. Nem sempre se consegue. Ontem eu tive uma conversa de 2 horas, uma conversa muito ruim, e um momento também não consegui me comportar exatamente assim como eu gostaria. Ainda não alcançamos esse objetivo de talvez estarmos exatamente lá onde o Senhor quer que estejamos. Mas uma coisa é certa: quanto mais tempo seguirmos Jesus, mais seremos moldados à sua imagem. Não pode haver nenhuma pessoa que caminhe com Jesus sem ser moldado por sua natureza e por tudo o que ele é. E caminhar com ele só pode aquele que se tornou um com ele. Amós 3. Como podem dois caminhar juntos a menos que se tenham encontrado? E então eles podem caminhar juntos. Aqui, apenas um pensamento. Aqueles líderes religiosos da época que dificultavam a vida dos apóstolos que Deus, o Senhor, abençoou e usou, eles faziam parte dos construtores que rejeitaram a pedra angular. Meus amados, nós temos que contar que também sejam feitas dificuldades para nós, da parte religiosa, mas também somente por aqueles que rejeitaram a pedra angular. Afinal, ela é ambas coisas. Quem leu isso no profeta Zacarias, no capítulo 4, lá está que na mão de Zorobabel estará também a pedra angular, ou em algumas traduções, a pedra de encimamento, a pedra final. O Senhor é ambas as coisas. Ele é o princípio e o fim. A pedra da esquina e a pedra de fecho, a pedra final. O primeiro e o último. Tudo tem que ser fundado nele, e como Paulo escreve aos Efésios, nele a construção cresce firmemente unida para se tornar uma morada de Deus no Espírito. Mas somente uma passagem dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, que nos dominará igualmente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 6 a 8. Quando se ouviu aquele estrondo, uma grande multidão se reuniu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E agora vem o versículo, agora vem o versículo. Todos ficaram perplexos e perguntaram, cheios de espanto, não são todos esses que estão falando aí da Galileia? Como é que cada um de nós os ouve falar na nossa própria língua, aquela em que nascemos? Que coisa maravilhosa! Eu mencionei há pouco que o homem de Deus lá conhece e fala algumas línguas. Aqui eram os mais simples. Não são esses todos galileus? Não são todos lá da Galileia os que estão falando? E como é possível, afinal, eles não conhecem outra língua? Nunca estiveram lá na Capadócia? E como aqui vocês podem enumerar esses 17, 18 povos e países que estão listados aqui? Cretenses, árabes e assim por diante. E essas pessoas da Galileia, elas só estiveram na Galileia? Elas não conheciam essas outras línguas. E o povo ficou dominado e dizia, não são todos esses pessoas da Galileia? E como é que cada um de nós, você na sua, eu na minha, você na sua, e cada um os ouve falar na sua própria língua? Está escrito no versículo 7, todos ficaram surpresos e perguntaram, cheios de admiração. Já algo aconteceu. De alguma forma, eles haviam percebido a coisa. Primeiro, a simplicidade dessas pessoas. E segundo, o que agora saía de seus lábios. Mas, aqui está o ponto. Não eram essas pessoas da Galileia que se apropriaram de uma língua, mas foi o Espírito Santo que falou por suas bocas. Veio do céu o estrondo poderoso e encheu toda a casa onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. O bramido e a multidão, essa bramida foi tão grande que a multidão se reuniu e então pôde se tornar participante da bênção que Deus havia concedido àquela congregação primitiva em sua simplicidade, mas de forma acima das medidas poderosa. A congregação primitiva, os 120 no sótão, no cenáculo, eram pessoas simples, mas o que Deus fez ali foi extraordinariamente grandioso, além da medida. Deus fala todas as línguas que existem. E para ele foi uma coisa pequena transmitir pela boca desses galileus as diferentes línguas e o que deveria ser expressado às pessoas. Amados, nós cremos que isso precisa se repetir. Vocês sabem que estamos convictos de que o Senhor começou e que Ele também vai concluir. Nós estamos convictos de que, pela graça de Deus, voltamos ao fundamento original. Nós cremos que a palavra profética nos foi dada como linha de prumo para todas as direções e que o projeto, o plano de construção divino está assim em nossas mãos. Bem-aventurados nós se construirmos ou se deixarmos Deus construir Ambas as coisas são verdadeiras. Nosso Senhor diz: eu edificarei a minha congregação. E então o Senhor diz que instituiu os ministérios para edificação da congregação. Ambas as coisas são verdadeiras. O Senhor salva, ele fala por meio de sua palavra, ele dá salvação e une a congregação junta sob a proclamação da palavra de Deus. Pois a fé sempre vem da pregação e a pregação tem que vir da palavra de Deus se quiser ser aprovada diante de Deus. Vamos resumir. Deus tinha o povo de Israel no Antigo Testamento, Deus deu promessas e as cumpriu, deu instruções que eles tinham que seguir, e todas as vezes confirmou na hora certa a palavra que ele havia dado, e pela graça cumpriu as promessas repetidas vezes. Ao entrarmos agora na parte final da história da salvação, também nós temos que crer, como diz a Escritura, dar razão a Deus e nos colocar ao seu lado. Como vimos no caso de Ezequias, Deus é capaz de tudo. Ele atenderá orações, ele ajudará, ele intervirá. Se será sempre no mesmo dia ou no tempo que pensamos, isso fica a cargo de Deus. Uma coisa nós sabemos, que no seu tempo ele fará o que ele prometeu e ele confirmará a sua palavra naqueles que nela creem como verdadeira. Pois Deus é fiel. Ele mantém a sua palavra, ele cumpre o que ele promete. Em verdade, céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Vamos pertencer àqueles que têm a coragem de se colocar totalmente do lado de Deus. Por um fim a toda mistura espiritual, e não querer levar conosco nada do que pertence a Roma. Isso eu tive que deixar isso bem claro naquela reunião. Muitos saíram da Igreja Romana, mas levaram consigo muitas das doutrinas e assim por diante. Ambas as coisas têm que acontecer. Nós temos que sair e aquilo que está em nós tem que sair de nós, para que apenas o conteúdo divino entre em nós e assim possamos entrar em uma ligação com Deus, tornar-nos portadores de sua palavra e de suas promessas e assim vivenciar pela graça o cumprimento do que ele prometeu. A ele, ao Todo-Poderoso Deus, que pode fazer o sol parar, que pode fazê-lo retroceder, que ordena e guia todas as coisas por meio de sua palavra onipotente, que ele tenha o seu caminho conosco, com todos nós e com aqueles que o amam, que nele creem, nele confiam, até que, de fato, passemos do crer para o ver. A ele seja dada a glória eternamente. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Eu peço ao irmão Russo que venha agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos sinceramente e juntos, ó Senhor, do fundo de nossos corações, por tua grande graça, por teu grande amor. E nós lemos na palavra de introdução: tu ouve orações, Senhor, e deixaste em tua escritura testemunhos suficientes de que ouviste e atendeste aos teus e de que ajudaste, Senhor. E por isso nós te adoramos e louvamos e gloriamos o teu nome. Senhor, tu continuarás a ouvir os teus que clamam a ti dia e noite, Senhor. Tu não passarás ao largo deles, Senhor. Não. Ao teu nome seja a glória. Nós te agradecemos, Senhor, por não teres passado ao largo de nós, ó Senhor, mas por teres vindo no nosso meio, Senhor. Tu nos revelaste a tua palavra, nos deste compreensão da tua palavra, Senhor. Como naqueles dias aos teus discípulos, Senhor, que estavam a caminho de Emaús. Assim também a nós, ó Senhor, tu concedeste graça, Senhor, e te revelaste como o mesmo, ó Senhor. Nós damos-te graças de todo o coração por não estarmos alicerçados em fábulas humanas, mas no fundamento da tua palavra, no fundamento dos apóstolos e profetas, dos quais Jesus Cristo é a pedra angular. Nós te adoramos, nós te louvamos e glorificamos o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos também nesta noite pela palavra que foi lida, por tudo o que ouvimos, Senhor, e damos a ti somente a honra. Senhor, não queremos carregar fermento junto conosco, Senhor. Queremos nos livrar de tudo, Senhor, e ser uma massa doce, sem fermento, de pureza. Concede-nos a todos nós por tua graça, Senhor. Eu peço-te, abençoe o teu povo, abençoe nossos irmãos, nossas irmãs, todos que vieram, Senhor, de povos, línguas e nações. Esteja com todos, Senhor, e abençoe, Senhor, e chama os teus, Senhor, de todas as denominações, de todas as igrejas para fora, Senhor, e prepara, Senhor, como tu já começaste a fazer. Assim completa a tua obra, ó Senhor. Essa é a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém.